Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal de contas, falamos sobre cacau, chocolates, chocolates especiais e aqueles chocolates feitos direto da árvore até a barra de chocolate, também conhecido como Treat Bar, ou aqueles chocolates que vêm de amêndoas selecionadas e vão dessas amêndoas até se transformarem em barras de chocolate, que aí dá o nome Bean to Bar, que também, né, acabou dando o nome aqui do nosso podcast. Bom, vocês sabem, né, que ao longo aqui do podcast a gente trouxe muitas histórias de pessoas relacionadas a esses dois setores, né, de cacau, chocolates. E hoje a gente vai falar com a Luciana Monteiro, lá da Ara Cacau. Ela já esteve aqui com a gente uma vez, está de volta para contar uma novidade muito legal. Aposto que todos vocês vão gostar. Luciana, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso podcast.
Muito, muito, muito obrigada. É uma honra aqui estar falando. Acho que esse serviço que vocês fazem, né, de divulgar a cultura desse cacau e desse chocolate especial ajuda todos nós aqui da cadeia. Então, para mim, é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui novamente.
Bom, Luciana, aqui no podcast, o que a gente mais gosta é de contar histórias. E a novidade que você tem na mão aí também é contar histórias, contar casos de relacionamento, né, entre pessoas e esse universo do cacau. Conta um pouquinho, que novidade é essa que você está trazendo para a gente hoje aqui no podcast?
Olha, essa é uma novidade muito gostosa que a gente está esperando há um bom tempo, assim, e com muita alegria. Eu quero compartilhar com vocês que estamos em lançamento do nosso livro Onde Cresce o Chocolate. Onde Cresce o Chocolate é uma obra escrita por 7 mulheres. Então, mulheres muito atuantes, quase todas de nós, assim, estiveram ali no início do Bean to Bar, então são protagonistas da cadeia, que cada uma na sua posição ali, com o seu trabalho, contribuindo muito, assim. A gente tem relatos, né, do que é essa história do chocolate Bean to Bar, do chocolate Treat to Bar que vem acontecendo no Brasil. Então tá super especial e imperdível, né?
Bom, a gente vai colocar aqui no link, né, porque esse livro ele está sendo lançado de uma forma diferenciada, é um apoio coletivo, né, ou seja, tem um esforço para a comunidade também participar desse lançamento. É coisa do Bean to Bar, né, pessoal, vocês que sabem, a gente tem uma comunidade muito fortalecida e acho que não vai ser diferente aqui nesse projeto, então a gente faz questão de compartilhar com vocês. Mas conta um pouquinho mais, né, sobre a produção desse livro, como que surgiu a ideia, quem que está participando dessa curadoria de histórias.
Tá. É interessante dizer isso mesmo, porque o que que acontece, né? Esse livro é uma produção independente, então a gente não tem uma agência financiadora, a gente não tem uma editora por trás. Fomos realmente, a gente se reuniu e a gente entendeu que a gente precisava compartilhar esses conhecimentos que a gente tinha, e principalmente porque nós, assim, somos muito carentes de bibliografia em português, né? Então, assim, alguns livros já foram escritos em inglês, acho que até em espanhol, mas em português a gente não tinha. Então, a gente entendeu que estávamos maduras para fazer esse projeto, mas fazer um projeto gráfico de um livro custa muito, né? Então, assim, o projeto está prontinho, está lindo, o livro está com todas as fotos nossas mesmas que a gente colocou para esse material, e aí agora a gente precisa, né, dessa ajuda coletiva para que a gente possa fazer a impressão dos livros, né? O orçamento que a gente precisa, ele passa de R$60 mil, então é um grande investimento, né, para fazer essa primeira tiragem de livros. E com a pré-venda, o que que acontece? A gente consegue garantir um preço melhor do livro depois que ele for lançado, então ele está com desconto exclusivo. E além disso, ainda tem possibilidades, né, descontos em chocolates, visitas em fábricas, aula, por exemplo, de empreendedorismo em chocolate comigo, aula de degustação com a Juliana e com a Gislaine da Galete. Então, a gente está colocando vários incentivos ali para que a comunidade consiga se animar para nos incentivar aí nesse projeto.
Bom, pessoal, o projeto está aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, acho que não dá para ver direito, mas enfim. Está no Catarse, né? O Catarse ele é um site bem estruturado, então é que às vezes as pessoas ficam na dúvida ainda, né, Luciana, de internet, será que funciona, será que não funciona? Então é Catarse. Os investimentos começam ali em R$ 120 para ter o livro, então tem várias outras modalidades de recompensa, né? Mas dá para ver
Exato.
aqui também um pouquinho da capa do livro, é uma capa dura, muito bem elaborado, fotos lindíssimas e pessoas, né, mulheres gabaritadas aqui, muito queridas, né? A maioria delas já passou aqui pelo podcast, enfim. E aí a gente fica nessa também, né? A gente está nesse divulgando um livro num universo digital, e isso é um tanto quanto curioso também, né? Porque a gente, com a propagação da internet, a gente às vezes pensa, né? Nossa, será que os livros vão continuar? E não, continuam, né? Porque tem isso também, né? O carinho, a disposição, as fotos, né? Tem gente que gosta de colecionar. Como é que foi esse
Essa coisa
processo?
física, né, de pegar.
Exato. O cheiro, né, do livro é muito bom. Como é que foi esse processo que vocês definiram? Olha, vai ser um projeto gráfico, numa editora independente. Como é que vocês foram encontrando esse caminho para chegar num livro de fato?
Então, importante também dar nomes, né? A gente, falando das autoras, a gente tem a Juliana da Baiani, Gislaine da Galete, Zélia do Chocolatas Online, Cláudia Gamba da Mestiço, eu da Aracacau, Mariana Bueno, professora da USP, que tem o blog Cacau e Cultura. Peraí, estou esquecendo de alguém. Gente, me deu um branco aqui, mas nós, né? Então, como eu disse, assim, todas essas mulheres, a gente começou o projeto, né? Porque já estamos aí atuando nesse mercado beach bar e muitas descobertas foram feitas ao longo disso. Então, a gente tem muita coisa para contar. Fazer esse projeto foi muito divertido. Nós fizemos, inclusive, o projeto foi todo online, né? Porque hoje as reuniões são assim que acontecem, não. Numa vibração, numa diversão muito grande, né, para reunir toda vez que a gente falava desse projeto, que é inclusive até uma pena, assim, porque conforme o projeto vai acabando, as reuniões vão diminuindo, e aquele encontro caloroso também, a gente vai reduzindo a frequência, né? E aí, a ideia desse projeto, ela veio assim, o que que a gente quer trazer, né? Então, a gente precisa. Eu gosto muito de dizer que hoje, né, eu trabalho com a pesquisa do chocolate Bintubar todos os dias da minha vida, mas eu acredito que aquilo que a gente ainda vai descobrir de chocolate Bintubar, talvez eu esteja ali nos 5%, com certo otimismo, talvez 10% daquilo que eu ainda vou aprender. Por quê? O processamento do chocolate industrializado, ele é completamente diferente daquilo que a gente vem fazendo aqui, embora no final a gente chegue num produto ali que ambos são chocolates. Mas para isso, a gente precisou voltar lá atrás e entender que agora o cacau, ele é um protagonista do chocolate. Então, se ele é um protagonista do chocolate, a gente precisa tratá-lo de maneira completamente diferente. Então, quando a gente fala de regiões, quando a gente fala de variedade, quando a gente fala de tratos culturais, tudo isso vai influenciar no sabor do nosso chocolate. E aí são infinitas variedades. E as meninas da Bahia vêm contando para a gente justamente como é que é essa vida na fazenda, como é que é essa pesquisa na fazenda, como que é esse trabalho de fermentação que exploram inúmeras possibilidades para a gente ter agora, que, digamos, podemos até chamar de uma inovação, que é o cacau fino, aquele cacau bem fermentado, com processo de secagem diferenciado, que vai resultar num processo de um chocolate, desculpa, num cacau, que é outra matéria-prima, não é aquela enviada para a grande indústria. Então tem muitas coisas para a gente falar ali do cacau, né? E além disso, ter tem, né, nessa pesquisa uma história do que é o cacau no nosso contexto no Brasil. Então, a gente vem de uma história, né, que a gente pode dizer que foi um dos exemplos, do mundo, assim, de um ataque de bioterrorismo, que foi a introdução proposital da vassoura de bruxa no território ali da Bahia, do sul da Bahia. Então, essas autoras, elas experienciaram isso na pele, né? Elas viveram isso com as suas famílias, com a decadência e todos os impactos que isso aconteceu, e isso está relatado lá no livro de uma maneira super especial. Depois vem o processamento. Me lembrei, gente, a Arcélia Mission Chocolate. Como é que eu poderia esquecer da Arcélia? Que nós falamos juntas, nós falamos do processamento do chocolate, né? Então, a sétima autora, a Arcélia da Mission Chocolate, ela é precursora, né, não só do movimento no Brasil, como do movimento mundial. Então, assim, a hora que se começou a falar de chocolate Bintubara, a Arcélia estava por lá. Então, quando ela traz o relato dela, não é só o processamento do chocolate Bintubara, mas é todas essas importâncias, né, do ponto de vista de quem viu esse movimento Bintubara nascer. Então, a gente não podia estar em melhores mãos para falar desse processamento do que a Arcélia Galhardo, compartilhando com a gente o processamento do Bintubara, dando dicas, falando parâmetros de processo, trazendo informações importantes para a compra do cacau, para a seleção dos grãos, enfim. Depois a gente tem um toque super especial, que é falando das receitas feitas com esse chocolate. É claro que a gente fala de Bintubara, de trazer o protagonismo do cacau, da gente experienciar o verdadeiro chocolate. Mas depois que a gente faz isso, todo mundo quer comer o chocolate com alguma coisa. Então é uma sobremesa, de repente é uma experiência num prato salgado. E, gente, são receitas assim impressionantes, né? História do cacau e do chocolate, como é que a gente chegou até aqui, fazendo uma visão desde lá, né, dos povos ancestrais que começam a ser trabalhadas. Mariana discorre bastante a respeito desse tema, e traz para a gente, né, não só esse ponto de vista mundial, mas também como é que o chocolate se desenvolveu no Brasil e como é que essa história Bintubara está acontecendo, essa história que a gente está virando livro, né, que a gente está virando referência aí para as próximas gerações. Zélia fala da degustação de chocolate. Então, cada vez mais o público consumidor está entendendo que a gente está falando de uma experiência sensorial quando a gente fala desses chocolates. Mas essa experiência sensorial, ela precisa de uma metodologia, ela precisa de uma guiança, ela precisa que a gente pare para entender, para apreciar o chocolate. E embora, né, muita gente faça ali empiricamente essa degustação, Zélia é muito aprofundada nessa ciência, e ela compartilha ali no livro com a gente momentos importantes, técnicas importantes dessa degustação. E eu falo sobre a respeito do empreendedorismo, então conto também como é que tecnologicamente hoje é possível fazer chocolate, se você quiser, inclusive na sua casa, no seu apartamento, utilizando equipamentos muito melhores. Isso é uma grande revolução para a cadeia de chocolate. Se antes a gente precisava assim de R$ 1 milhão para iniciar um pequeno negócio em chocolates, hoje com um 13º, um fundo de garantia um pouquinho recheado aí, a gente consegue fazer uma pequena fábrica, iniciar uma operação e ter chocolates, por exemplo, mundial, premiado nos dos melhores concursos de chocolate do mundo. Então, isso hoje é uma realidade que eu falo que bifurca a história do chocolate, né? Então, a gente está falando agora de uma outra tecnologia, de um outro jeito de pensar o chocolate, de um outro jeito de apreciar o chocolate, e tudo isso, né, esse processamento que se dá e essa tecnologia de processamento, né, como montar, estruturar o seu negócio e falar de tecnologias para a gente processar o chocolate, eu abordo ali no meu negócio, no capítulo ali do livro. Então, acho que com isso a gente traz muita energia, a gente traz muita informação assim para todos que estão na cadeia. E não é um livro só para especialistas, né, que curiosos amantes do chocolate também vão aproveitar muito essa leitura.
Bom, é um livro com muita história É um livro para se deliciar, literalmente, né?
É,
Tomando ali um
literalmente.
belo chá de cacau, que existe, né? Para quem não conhece,
É.
ou um chocolate quente, ou uma barrinha de chocolate, enfim, é um livro para se deliciar, tanto com as histórias, com as fotos, e esse background, e com as receitas, né? Fica aí também essa questão. E pelo fato de ser sete mulheres, acho que se eu for levantar os podcasts aqui, vai dar ali 70, 80% das pessoas que passaram aqui eram mulheres. Então acho que o universo do cacau, ele é muito feminino, e ainda bem, né? Porque acho que as mulheres têm esse carinho especial por fazer as coisas, né? Tem um pensamento lógico muito diferente, muito específico. E quando a gente vê, né, um setor alavancando, né, o Bean to Bar trazendo sempre boas histórias e boas referências, são vocês, né? Não tenho nem o que falar aqui. E aí é isso o que eu queria saber, né? Como é que essa visão feminina tem essa abordagem com o cacau? E também, né, que você traga um gostinho da sua história, né? Uma história que você lembra. Não precisa necessariamente estar no livro, mas se estiver no livro, já vem aqui até um mini spoiler. Uma história que você tenha relacionada a esse universo tão fantástico de cacau e chocolate.
É interessante, né, da gente falar desse feminino, porque assim, eu tô aqui chegando na casa dos 40 anos e a gente vê um protagonismo feminino que é uma novidade, assim, para o mercado também, né? Quando eu iniciei a minha carreira para agora, a abertura de mulheres para falar de negócio é completamente diferente, inclusive a receptividade da gente, assim. Então, o que eu tenho para falar, assim, não foram uma nem duas reuniões, assim, que no passado eu via que a minha opinião como mulher se pesava muito menos, né? Se eu tinha um homem acompanhado comigo, um colega de trabalho, a posição como ele se expressava, às vezes, dependendo de caso, nitidamente ele era muito mais ouvido. Então, quando a gente fala, né, do feminino, a gente não está falando apenas, né, de abrir espaço para as mulheres, mas realmente é de ser tratado com a importância do que mulheres fazendo negócios precisam ter, né? Acho que entre o feminino e o masculino ali a gente tem potencialidade dos dois lados, mas realmente a gente precisava de um espaço para falar um pouco mais disso. Então, no mundo do chocolate ele pode ser muito mais feminino, mas talvez no mundo dos negócios a gente ainda tem uma cabeça masculina. E para a gente, quando a gente senta para falar de business, quando a gente senta para falar de proposta, quando a gente senta para falar de valores, muitas vezes a gente continua ainda encontrando alguma resistência. Então, quando a gente vem em grupo assim, expressando, né, tudo aquilo que a gente vem construindo, a gente vai fazendo história, a gente vai mudando muito essa percepção da sociedade. E para relatar, né, eu me emociono assim, eu sou muito grata a Deus, a toda a oportunidade que eu tenho de trabalhar nesse segmento, porque muitas vezes a gente consegue com o conhecimento que a gente tem, com a habilidade que a gente tem de transformar o cacau em chocolate, simplesmente assim, a gente consegue interferir em esferas que a gente não tem nem ideia, né? Eu vou relatar aqui uma experiência que eu vivi ainda essa semana, né, de um vídeo que foi um projeto do Ministério Público, de um trabalho que eu tive a honra de participar na comunidade Acará, no Pará, onde um grupo de mulheres, né, estavam buscando alguma coisa, como é que elas poderiam ocupar o tempo delas com um ofício, com alguma coisa que pudesse gerar renda e ocupação para essas mulheres. E é muito importante falar a respeito disso, porque em lugares de campo, em lugares de trato de cacau, por exemplo, às vezes quando trabalho de força estão envolvidos, a gente nem sequer é cogitada. Ah, porque colher cacau pesa muito, porque ficar embaixo do sol, mulher não aguenta. Mas não aguenta? Alguém perguntou se a gente quer fazer isso em primeiro lugar, assim, né? Pode ser que sim, pode ser que tem mulheres que derrubam um elefante. Então, assim, excluir simplesmente porque dizer que isso não é um trabalho de mulher é muito sério. E quando eu encontro esse grupo, né, eram mulheres que estavam ávidas ali a fazer alguma coisa, fazer um trabalho, e o trabalho do cacau já tinha uma venda, já tinha um processo ali acontecendo. Então, foi uma oficina que a gente desenvolveu ali para trabalhar o pertencimento. Então, esse cacau, ele não só vai para fora, mas ele fica aqui. Ele é processado aqui, ele pode ser consumido aqui. E o que de saberes essa comunidade já tem? O que que vocês se alimentam? O que que pertence a esse grupo que a gente pode contar, né? Que a gente pode contar para outros consumidores. Então, esse grupo se formou hoje, ele se chama Guardiãs do Cacau. É um grupo de mulheres exclusivamente também, no qual a gente, a duras penas, ele foi estruturando uma fábrica de chocolate no meio da Amazônia, assim, com pouquíssimos recursos, e depois recursos ali das vendas de chocolate, mas do qual elas se capacitaram. Então, hoje, além, né, dos afazeres domésticos, de cuidar de filhos, e que tudo isso nós sabemos a importância que é, né, dentro de uma estrutura de todas as famílias, mas hoje elas têm um ofício do qual elas se orgulham, né, de saber fazer chocolate, de ter especialidade, de saber o ponto da torra, de escolher o cacau, de saber o grau de maturação, de saber como trabalhar. E desde a árvore até chegar à barra, são as mulheres que estão trabalhando ali nesse projeto. O que que a gente faz com isso? A gente traz renda, é óbvio, é um ponto super importante para gerar todo esse trabalho, mas a gente também traz um afazer. A gente tira essa mulher só daquele lugar de mãe, de dona de casa, e a gente coloca elas também como empreendedoras, a gente coloca elas também como fabricantes de chocolates, interagem. Elas hoje frequentam feiras para vender o chocolate, elas estão super em alta para mídias, para vídeos. Então, que nem o Ministério Público, através do trabalho que eles estão fazendo, foi até elas, fez a entrevista. Então, elas choram, elas se emocionam de contar a história. E eu que fiz, só coloquei acendi o fósforo ali naquele canavial que já estava pronto para ser incendiado. Me sinto muito orgulhosa, assim, meu coração bate muito forte, porque eu falo, o conhecimento que eu estou agregando todos os dias está fazendo impacto, está fazendo diferença numa comunidade, né? Então, é sobre isso meu trabalho, é isso que faz meu coração bater forte, assim, e saber que tem muito mais ainda para ser feito, né? Eu acho que para mim é muito inspirador ver essas mulheres, ver esses olhos, ver essa emoção toda.
É um contraponto. Todas as mulheres podem ser CEOs, né? Competentes, eficientes e orgulhosas da força do poder feminino aí à frente dos negócios. Todas as mulheres podem ser CEOs. Bom, Luciana, para a gente finalizar, né? A gente sabe que o Catarse, ele tem um período, né, específico para finalizar. Para quem está nos ouvindo aqui, é dia 18, né, de outubro agora, tá? Então, no lançamento desse podcast ainda dá tempo, né? Mas dependendo de quando você estiver escutando, esse período já vai ter passado. Mas o Catarse é isso, é a questão das recompensas, precisa ter um prazo. Mas o apoio ao projeto, o lançamento, né, o pós, como é que vai funcionar, como é que... Conta esses dois momentos, né? Quem quer participar agora, até dia 18, e de repente passou o dia 18, mas a pessoa, né, quer participar, adquirir o livro. Como é que vai ser essa questão de aquisição do livro?
Então, a boa notícia é que a gente estendeu o prazo até dia 24, porque vai acontecer a Chocolate Week, dos dias 19 a 24 de outubro em São Paulo, e a gente vê uma grande oportunidade da gente continuar com essa pré-venda durante os dias de evento. Então, a gente vai estender um pouquinho mais, então até dia 24 a campanha vai estar em aberta. O Catarse, primeiro de tudo, é um site super confiável. Várias iniciativas como essa nossa se juntam lá para esse mesmo objetivo, né? Conseguir os recursos necessários para a finalização de um projeto. Então, nesse momento, a gente, né, pede o seu apoio, catarse.me, e aí você busca lá onde cresce o chocolate, vai encontrar o nosso livro. Tem várias formas de você contribuir. Podendo ser R$ 120 é o valor de um livro, né? E daí depois tem outras recompensas por lá. Esse valor pode ser parcelado, é feito com cartão, um site super seguro, então não fique com receio. Depois disso, com esse dinheiro em mãos, a gente vai para a gráfica, a gente já tem data para isso, então o livro está para ficar pronto no começo de dezembro, impresso, a gente ter esse material aqui em mãos, impresso. E aí nós vamos fazer um dia de lançamento, né? Onde todas nós vamos nos encontrar, vamos fazer a noite de autógrafos, vamos celebrar e todas as pessoas vão estar convidadas. E a partir daí a gente vai colocar nas principais plataformas aí de vendas online para que a compra possa ser feita. Aí, claro que depois de impresso ele vai ter um valor um pouquinho maior do que é os R$ 120 do Catarse, mas que também será muito válido a contribuição de todo mundo aí.
Bom, essas informações vão estar aqui também, né, na postagem desse podcast aqui no Notícias Agrícolas. Só ver ali embaixo, né, o link do Catarse vai estar aqui também. Então a gente está aqui à disposição, Luciana, para colaborar, para divulgar o que vocês precisarem. Aqui a casa é de vocês, né? Aqui é a casa da turma do Bean to Bar, do
Do
chocolate e do cacau. Então, no que precisarem,
muito
contem
bom.
com a gente aqui.
Excelente, excelente. Agradeço muito a possibilidade de estar aqui falando do projeto também, e as portas estão abertas. Sempre que a gente vocês verem uma oportunidade da gente conversar, para mim vai ser um prazer compartilhar meu conhecimento com essa comunidade Bintubar.
Muito bem, pessoal. Conversamos aqui então com Luciana Monteiro, trazendo aí, né, um novo livro que conta histórias, saberes sobre esse universo de cacau, chocolate. É um livro que depende do apoio coletivo, né? Então, mais uma vez lembrando, as informações vão estar aqui embaixo, né? Como você adquire, como você participa. E aí estendeu o prazo até o dia 24, né? Para a semana ali do chocolate que vai ter em São Paulo. A gente também está para participar dessa semana. Então, a gente vai estar ligado também nessas questões, trazendo in loco, né, mais novidades aí sobre o livro, sobre a semana. Então, fiquem atentos, é muito legal participar. E é isso, pessoal. Lembrando também que estamos aqui no YouTube, então se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho, assim você recebe todas as notificações, todos os vídeos que a gente coloca no ar aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Lembrando também, temos aí outros podcasts, né? Temos uma playlist vasta. Então vai lá, escuta, reescuta, assiste, reassiste, reveja algumas dessas histórias e vá conhecer então esse livro maravilhoso com outras histórias e outros saberes, que é sempre muito positivo. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.